Bom dia, minha vida! Que saudade de um ping! Hoje é dia da gente falar de Konami e Kojima, já que a coletânea de Metal Gear Solid lançada ontem não menciona o Kojima nos créditos. Além disso, rolou corte no estúdio de Little Big Planet, Mario Party 3 já chega no Nintendo Switch Online e hoje eu vou reclamar do PS5 Slim. Eu sou Isadora Basile e você confere essas e outras notícias no Ping, o seu programa de games, esportes e tecnologia que começa agora. Ontem, dia 24 de outubro, rolou o lançamento da coletânea Metal Gear Solid Master Collection Volume 1. A coletânea inclui versões portadas dos jogos originais, passando por poucas alterações no produto final, só com algumas adições de conteúdos especiais. Porém, uma coisa estranha que a galera que recebeu o jogo em acesso antecipado, eu mesma recebi e não reparei, é que o Hideo Kojima não é creditado nas interfaces individuais dos títulos. Nos créditos dos jogos em si, ele aparece porque não foi uma parte alterada. Porém, nas interfaces individuais, tem só um agradecimento para todo o time original de Metal Gear Solid e seus fãs. Além do Kojima, também não são mencionados os integrantes do elenco, inclusive o David Reiter, que é a voz original do Solid Snake. Vale contextualizar para quem não tá ligado, o Kojima e a Konami têm uma treta intensa desde 2015, a época do lançamento de Metal Gear Solid 5, The Phantom Pain, e também a época de desenvolvimento de PT. Na época, pouco após o lançamento de Phantom Pain, o Kojima deixou a Konami. Isso alguns meses depois da saída dele começar a ser especulada e também da confirmação do cancelamento de Silent Hills, o jogo do Kojima feito em parceria com Guillermo del Toro. Se você quiser conferir a fofoca completa, vê o meu ranqueado de melhores estúdios que infelizmente não estão mais entre nós.
Diz aí, o que te vem na cabeça quando você escuta a palavra geek? Pra mim é uma coisa, pra você pode ser outra, completamente diferente, mas com certeza a gente vai ter algumas semelhanças aí, eu acho, hein? Pra saber mais sobre o geek brasileiro, a Omelette Company e também a Go Gamers, que é responsável pela maior pesquisa gamer do Brasil, se uniram e montaram a Geek Power. É isso aí mesmo, a Geek Power é a pesquisa mais completa sobre esse universo tão maravilhoso do nosso país, mas ela só vai ser completa de verdade se você participar. Então acessa aí o link que tá aqui na descrição, e ajude a gente a construir melhor a definição do geek brasileiro, onde vive, do que ele se alimenta, como sobrevive, essas coisas todas. Fechado?
Particularmente, eu considero essa como uma semana muito feliz, porque nessa sexta-feira, dia 27 de outubro, Mario Party 3 do Nintendo 64 chega no catálogo do Nintendo Switch Online. Apesar de, claro, o Mario Party 3 ter o conceito da party, de você socializar, etc., ele também foi o primeiro jogo da franquia a trazer uma história de fato no modo single player, além também de um total de 71 minigames. Os últimos meses estão complicados para o trabalhador da indústria de games e agora o estúdio Media Molecule, responsável por Little Big Planet e Dreams, passou por um corte de funcionários de 15 a 20% da equipe. Essa notícia chega mais ou menos um mês depois do anúncio do fim do suporte ao Dreams, lançado oficialmente em fevereiro de 2020. Os jogadores ainda podem jogar normalmente, mas não vão chegar atualizações novas. E esse é, infelizmente, mais um estúdio a passar por uma reestruturação com layoff de funcionários, e essa lista tá bem grande, incluindo a Epic Games e a Telltale só nesse mês de outubro, sem contar também a Microsoft e a CD Projekt Red, que anunciaram planos para cortes nas equipes. Pra finalizar, vamos falar um pouquinho do PS5 Slim? Vazou umas fotos da caixa de uma versão do PS5 Slim na edição especial do COD Modern Warfare 3. Só que, se você reparar nas letrinhas miudinhas, se você der um zoom, você consegue perceber um detalhe um pouco preocupante pro nosso eu do futuro. O PS5 Slim, ele tem um leitor de disco opcional, separado, e de acordo com as letrinhas miúdas dessa caixa, você basicamente vai precisar de conexão com a internet para conectar o PS5 com o leitor de disco pela primeira vez. E assim, eu entendo que pode ser um pensamento meio ansioso da minha parte, mas e quando não tiver mais servidor? Essa política da Sony provavelmente foi implementada para evitar o uso de leitores de disco de empresas terceiras e também evitar pirataria e até reparação feita por empresas não oficiais. E, obviamente, esse é um problema pro seu eu do futuro, já que, de fato, só pode acontecer quando o PS5 já não for a geração atual da Sony por um certo período. Mas, ainda assim, eu fico muito preocupada com isso. Assim como também é possível que a Sony, claro, consiga alterar essa política com o passar dos anos, mas eu ainda acho um negócio meio complicado. Eu sinto também que a Sony tá num processo nos últimos anos. Nos últimos anos não, acho que esse ano em específico, em que os lançamentos deles estão muito limitados, especificamente em hardware, ao PS5 e também em coisas terceiras. Por exemplo, a versão portátil do PS5 que eles lançaram recentemente, que foi um sucesso no Japão, absurdo um sucesso, é uma coisa que é um portátil do PS5 que você precisa estar conectado na mesma rede do console para que você consiga usar ele. Além disso, também tem essa questão do leitor de disco, tem várias questões que me deixam meio curiosa, assim, não entendo o que acontece que a Sony simplesmente não consegue lançar hardware que seja independente de certa forma. E o leitor de disco precisar de internet pra conectar é uma coisa meio... Me passa uma vibe 2012. E agora bora pros aniversários do dia, meu amor, porque hoje o dia tá super movimentado. Começando com The Legend of Zelda Majora's Mask, que foi lançado 23 anos atrás pro Nintendo 64. Ele é considerado por muitos, eu inclusa, como o Zelda mais assustador, de certa forma, mas acima de tudo, é uma das obras mais significativas da indústria de games. Em 2005, 18 anos atrás, Sid Meier's Civilization 4 foi lançado no PC. O jogo trouxe, além de toda a estratégia base da franquia, a estreia do 3D dominando de vez. 4 anos atrás, a franquia Call of Duty recebia um revival com o COD Modern Warfare, a série da franquia que, inclusive, segue dominando desde então. E pra finalizar, The Outer Worlds, o RPG de ficção científica em primeira pessoa do Obsidian, foi lançado em 2019, 4 anos atrás, e é um jogo que, pra mim, ele é um significado de superação, porque eu sou apaixonada por ele hoje em dia, mas por um bom tempo, eu tinha algum medo sem sentido de jogar ele. E é isso de Ping por hoje, meu amor. Muito obrigada por ter acompanhado até agora. Um excelente resto de semana pra você. Tava com saudade, inclusive. E a gente se vê nos próximos dias. Um beijo e até o próximo vídeo.